Nossa entrevista, nosso bate-papo nesta manhã de quinta-feira, como nós já anunciamos, vamos falar a respeito de aposentadoria. Vamos falar com a Leise Maia, que é diretora do escritório Viver Aposentadorias, para esclarecer algumas dúvidas que você tem sobre aposentadoria. Leise, bom dia, prazer em recebê-lo mais uma vez aqui na Rádio Fátima nesta manhã de quinta-feira, hein?
Bom dia Betão, bom dia ouvintes, bom dia Ladmira, bom sempre dia. Um prazer estar aqui.
Bom, e os ouvintes podem participar através do nosso WhatsApp 999-93-4202. Repito, qualquer dúvida, manda uma mensagem de texto aí, 999-93-4202, que a gente possa dúvidas sobre aposentadoria. Leise, com a reforma previdenciária aí, as pessoas podem se aposentar com 60 anos de idade, hein?
Pode sim, Betão. A reforma veio e trouxe, né, muitas possibilidades de aposentadoria, né, muitas regras diferentes. Então, uma mesma pessoa pode ter várias possibilidades em momentos diferentes, com valores diferentes. Então, por isso que a gente bate sempre na tecla do planejamento da aposentadoria, né, de planejar, estudar e ver qual é a melhor situação, qual é a melhor regra, né, para ti. Porque, como eu falei, existem diferentes regras em diferentes momentos com diferentes valores. Então, é importante saber quais são as alternativas para que aí sim se tome uma decisão, né, baseado aí na melhor alternativa.
Só para a gente esclarecer, né, com essa reforma, homens e mulheres, qual é a idade que ficou fixada para a aposentadoria?
Cada regra tem requisitos específicos, né? Então, dentro da aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, nós temos aposentadoria pela regra do pedágio 50%, pedágio 100%, pontuação, a regra da idade mínima, né? Então, só na aposentadoria por idade a gente tem todas essas possibilidades. Além disso, ainda tem aposentadoria por idade rural, aposentadoria híbrida, aposentadoria para pessoa com deficiência, né? Enfim, existem muitas possibilidades e cada uma tem a sua regra específica. Então, assim, não existe uma idade que é geral, né? Cada possibilidade existe a sua regra específica.
Existe aquela que a gente chama o seguinte: homem tem que ter 65 anos para se aposentar, mulher 55, 60 anos. Continua isso aí ainda ou como é que fica? Como a senhora está explicando, que tem diversos modelos, diversas regras aí nas situações.
Exatamente. Essa idade de 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher, isso é para aposentadoria por idade, né? Ah. Seja ela por idade urbana ou por idade híbrida. Já na aposentadoria por idade rural, o homem aposenta aos 60 e a mulher aos 55. E aí na aposentadoria para o portador de deficiência, por exemplo, na aposentadoria por tempo de contribuição, não existe uma limitação de idade, né? Então, já na aposentadoria por idade, sim, mas na por tempo de contribuição não existe. Então, como eu falei, cada regra tem a sua especificação, né?
O tempo de contribuição continua aquele ainda 35 anos?
Sim, o tempo de contribuição em relação a isso não mudou na aposentadoria por tempo de contribuição. Eu não falo da aposentadoria deficiente, por exemplo, né, que tem uma redução no tempo. Porém, na aposentadoria por tempo de contribuição, ela sim existe a questão do tempo. A mulher precisa ter pelo menos 30 anos de contribuição e o homem 35. E aí tem mais a questão dos pedágios, que daí tem que ser avaliado cada caso.
Agora, nessa questão, Leise, da aposentadoria por idade, tem que ter um limite mínimo de contribuição?
Aposentadoria por idade urbana, sim. A mulher precisa, tanto a mulher quanto o homem, precisa de 15 anos de contribuição. Por exemplo, na aposentadoria por idade híbrida, esses 15 anos pode ser parte urbano e parte rural. Então, cada caso, né, tem que ser avaliado.
Sim, exatamente. Agora, na aposentadoria híbrida aí, hoje há uma possibilidade, porque anteriormente havia uma dificuldade, tinha que ter testemunho, tinha que ter documentação e tal. Hoje, uma possibilidade de vocês mesmos encaminhar essa documentação, usando desde o tempo que ele esteve morando com os pais, não trabalhando, mas desde os 8 anos de idade?
Sim, pode se buscar desde os 8 anos de idade. Por exemplo, assim, a dona de casa, ela trabalhou com os pais na agricultura lá quando era criança, trabalhou dos 12 aos 20 anos de idade com os pais na agricultura. Então, teoricamente, ela tem 12 anos de tempo rural, né? E aí depois ela não contribuiu mais, mas ela precisa de mais 3 anos para fechar os 15 anos e poder encaminhar uma aposentadoria por idade híbrida. Então, ela contribuindo 3 anos, ela conseguiria, juntando aquele rural de quando ela era criança, mais os 3 anos que ela contribui hoje, ela conseguiria fechar os 15 e encaminhar uma aposentadoria por idade híbrida.
Mas essas aposentadorias, como a senhora está explicando aí, o homem e a mulher, aí eles recebem apenas um salário mínimo ou tem um reajuste, tem um aumento, a possibilidade de outro valor?
Nessa aposentadoria por idade híbrida, ela vai fazer o cálculo baseado nas contribuições que ela tem, né? E normalmente essas contribuições, quando elas são um período curto de tempo, ela vai direcionar para o salário mínimo em relação a... Porque é pouco tempo, né? Dentro do período base de cálculo. Porque todas as contribuições de julho de 94 até a data da aposentadoria entram para esse cálculo. E como nesse período de tempo ele é um período grande, porém eu tenho poucas contribuições, ele acaba direcionando para o salário mínimo. Então, quando o cliente faz o planejamento conosco, a gente já orienta também nesse sentido. De quanto recolher, né? Vale a pena pagar acima do salário mínimo? Porque muitas pessoas acabam, ah, não, mas eu vou pagar por 2 salários, mas eu me aposentei com 1. Mas talvez uma orientação antes de começar a recolher é o melhor caminho.
Eu conheço algumas pessoas, não é, que pagavam acima de um salário mínimo, pagavam até 2, 3 salários mínimos para ter depois na aposentadoria. E quando se aposentaram, não tiveram esse direito, tiveram apenas um salário mínimo.
Exatamente, porque simplesmente contribuíram, né? Pagaram. Sim. O INSS sem um planejamento. E com o planejamento a gente vai conseguir fazer essas simulações. Se eu pagar sobre um salário mínimo, quanto eu, né, vou me aposentar com o mínimo, mas se eu pagar sobre 2, que diferença eu vou ter no meu benefício? Vai valer a pena? Não vai? Qual que é o retorno desse investimento? Então, o planejamento de aposentadoria, as pessoas muitas vezes confundem com, ah, eu vou buscar um planejamento quando eu estiver próximo a me aposentar. O ideal é quanto antes, melhor, porque aí eu consigo planejar, economizar, né? E não pagar algo que eu não vou ter um aproveitamento ali no futuro.
9:35, você está ligado aqui na Rádio Fátima, um programa temática. Nós estamos conversando, eu, Admir, e você, ouvinte, com a Lise Maier, que é diretora do escritório Viver Aposentadorias, Admir.
É aqui a pergunta, Lise, do Dalvan. Meu pai tem 62 anos, quase 30 de contribuição. Foi encaminhado o pedido da aposentadoria dele, mas foi negado. Por que? Ele pergunta, tem alguma explicação, Leise? Ou deveria vocês buscar uma melhor informação sobre essa situação, por gentileza?
Nessa situação tem algumas variáveis que podem ser consideradas. Por exemplo, se ele está buscando uma aposentadoria por idade rural, por exemplo, ele já teria idade, já teria tempo, né? Mas numa aposentadoria por tempo de contribuição, independente das regras, ele precisa ter 35 anos de contribuição. Como ele tem 30, esses 5 anos que faltam, talvez ele tenha algum período de insalubridade, que dá para buscar um avanço no tempo, sim, né? Que isso não consta lá no INSS, a gente precisa pedir e comprovar, né? Ou talvez até algum período rural que a gente consiga agregar aí nesses 30 anos que ele já tem. Então, são possibilidades que se tem, mas a gente precisa avaliar o histórico contributivo dele para poder orientar. Mas que existe a possibilidade de aposentar, existe. Mas eu volto a falar, essas questões variáveis de insalubridade, de periculosidade, de rural, de deficiência, né? Nada disso está lá no INSS. Então, muitas pessoas acabam se organizando e se orientando através do simulador do INSS. E, infelizmente, como essas questões não estão lá, não vai ter possibilidade de aposentar, né, com o histórico que eu tenho sem sequer comprovações ou busca de avanço de tempo.
A Grazi pergunta, tenho 60 anos, sou MEI, tenho 6 anos de contribuição, tenho como me aposentar ou só quando tiver 15 anos de contribuição?
Só quando tiver 15 anos de contribuição, mas lembrando que essa contribuição, esses 15 anos, ela pode também juntar período rural. Né? Então, também pode-se buscar, ao invés de uma aposentadoria por idade urbana, híbrida, onde talvez, se ela tiver algum período rural mesmo, que trabalhado com os pais, lá na infância, ela pode juntar também.
É esta questão do período rural, tá? Eu recebo também uma pergunta aqui de um ouvinte que diz o seguinte, sempre morei e trabalhei com o meu pai. O talão, como a gente, talão de produtor, está no nome do meu pai. Como é que eu faço para poder usar para aposentar? ela... comprovar que eu trabalhei com ele.
Sim, a documentação em nome dos pais, ela é válida para essa comprovação. Então, ela não precisa ter talões no nome dela.
Sim.
Se o talão está em nome do pai dela, é válido para ela também.
Vale para a mulher e vale para o homem também?
Exatamente.
A Marilza pergunta para a senhora Leise: minha mãe nunca contribuiu. Temos os blocos de produtor do meu pai. Ela sempre trabalhou no interior. Ela pode se aposentar? Aqui, inclusive, por idade?
Pode, com certeza. Essa questão até eu ia complementar agora. Sim. A última pergunta, Betão, que vem a calhar, né, com esse novo questionamento. Justamente, eu posso utilizar tanto a documentação em nome do meu pai, da minha mãe, né, do meu marido, da minha mulher. Eu posso fazer a utilização dessa documentação dentro de qualquer um do grupo familiar.
Exatamente.
Eu tenho uma pergunta aqui a respeito de deficiência, sabe? O Odilon me passou a seguinte pergunta, ó. Tem um deficiente físico que tem 60 anos de idade. Ele está aposentado com um salário mínimo. Ele pode ser avaliado para reajustar esse valor da aposentadoria ou não?
Pode, por quê? A gente vai ter que verificar se quando ele aposentou foi considerada essa deficiência. Talvez não tenha sido considerado. Talvez Sim. ele tenha aposentado, mas não tenha sido considerado a aposentadoria do portador de deficiência. Então, a gente pode verificar, porque talvez ele tenha, sim, algum acréscimo a buscar.
Exatamente. Bom, aqui a pergunta, são várias aqui. O Ademir Godinho pergunta para a senhora. Até 2019 tenho 26 anos de contribuição, fora a insalubridade. Tenho direito de me aposentar hoje?
Olha, vai depender do tempo que ele... Se ele continuou contribuindo, tudo isso é importante para a gente avaliar as possibilidades dele. Mas o tempo que ele trabalhou até 2019 vai ser considerado. A insalubridade que ele teve até 2019 vai ser considerado. Então, ele vai ter bastante avanço no tempo de contribuição. Então, existe possibilidade de ele já poder encaminhar a aposentadoria, sim.
Ainda sobre insalubridade nessa área aí, quais são as principais profissões que têm que ter insalubridade?
Assim, existe, obviamente, né, algumas profissões que a gente sabe que são mais insalubres, a gente, ou mais periculosas, né? Porém, não existe nada específico, né, em relação a profissões. Por exemplo, profissionais da área da saúde. A gente sabe que não existe profissional da área da saúde que não tenha contato com algum agente, né, biológico, algum agente nocivo à saúde. O soldador, por exemplo, né, o motorista, são profissões, o tratorista, né? São profissões que a gente sabe que, teoricamente, tem esse contato com um agente nocivo. Porém, a gente precisa sempre da documentação para fazer essa comprovação, né? Que é o perfil profissiográfico previdenciário, o PPP, né? Que é a empresa onde a pessoa
Quantos anos ele tem que ter trabalhado nessa área com insalubridade? Por exemplo, o tratorista, o radiologista de um hospital, também. Não é? Também. Uhum. Quanto tempo ele tem que ter trabalhado toda a vida dele ali como radiologista, como tratorista, para conseguir a insalubridade, se aposentar com insalubridade?
O período que ele tiver, ele vai conseguir buscar o avanço. Por exemplo, eu trabalhei durante 10 anos como radiologista e depois eu trabalhei na área administrativa. Mesmo aqueles 10 anos que ele trabalhou, ele, no caso do homem, ele vai conseguir buscar esse avanço dos 40%. Então, de 10 anos passa a ser 14 anos. Né? Então, ele tem esses 4 anos de avanço, porque é 40% no caso do homem. Né? E no caso da mulher é 20. Então, mesmo que ele tenha trabalhado um período somente, esse período a gente pode buscar insalubridade.
Rapidamente, antes do espaço comercial, Admir e ouvintes, uma pergunta que veio o seguinte aqui, ó. Eu trabalho na limpeza pública do município. É um serviço insalubre?
Depende da comprovação. Vai depender do, como eu falei, do PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário emitido pela empresa. Se ali aparecer que ele tem contato com algum agente nocivo, aí pode ser considerado insalubre.
Admir,
temos várias perguntas aqui, várias perguntas, mas eu tenho espaço comercial. Na sequência a gente volta, você pode encaminhar a tua pergunta no 99993-4202, 943, 13 graus. Já voltamos com a Leise para esclarecer dúvidas sobre aposentadoria.
tenho 15 anos de contribuição e tenho mais um bloco de agricultor. Será que tem condições de me aposentar?
É que...
9h47, 9h47, você está ligado aqui na Fátima de Vacaria, nesta manhã de quinta-feira, 14 graus, tempo parcialmente encoberto na Grande Vacaria. Nós estamos batendo um papo, conversando com a Leise Maia, que é diretora do escritório Viver Aposentadorias. Rapidamente, até duas colocações aqui para tirar algumas dúvidas de ouvintes, né? Porque são muitas e muitas perguntas e colocações que o Admiro vai passar em seguida aí. PCD, quando ele for aposentado como PCD, ele pode continuar trabalhando?
Pode. A aposentadoria do portador de deficiência, ela não impossibilita continuar trabalhando. Ele pode continuar com atividade, sem problema nenhum.
Mesmo estando aposentado,
né? Mesmo estando aposentado. Tá.
E agora, aposentado por invalidez.
A aposentadoria por invalidez, na verdade, a pessoa ela está impossibilitada de realizar suas atividades. Ela não pode continuar trabalhando.
Leis são... Várias e várias perguntas aqui, ó. Atualmente sou aposentada, mas tenho deficiência visual, PCD. Tenho algum direito a mais, além daquilo que já recebo?
Se, quando ela aposentou, ela já era portadora de deficiência, ela não se fez valer dessa questão, ela pode sim rever o benefício e tentar buscar algum acréscimo em razão da deficiência.
Trabalhei até os 21 anos no interior, tenho 13 anos de contribuição, não consigo encaminhar a minha aposentadoria porque minha esposa é microempresário. Tem algo a ver?
Se esse período que ela está buscando de rural... não for concomitante com o período do casamento dela, pode. Aí a gente tem que avaliar a questão temporal, né?
Visão monocular integral, posso ter direito a algum benefício? É a pergunta que vem da nossa ouvinte, a Márcia.
Aposentadoria do portador de deficiência, né? Da pessoa com deficiência. Ela tem vantagens no tempo, não existe limitação de idade, né? E o valor do benefício também, ele é bem mais vantajoso.
Tá certo. Bom, sou aposentado por tempo de serviço e pensionista. Meu pai sempre morou no sítio. Passei minha infância no sítio também. Posso acrescentar algo no valor da minha aposentadoria? Fazer uma revisão? É a pergunta da ouvinte aqui, o Neri.
Pode sim, Neri. Pode buscar, inclusive se no momento em que você fez a solicitação da tua aposentadoria, você não utilizou esse período rural, mesmo assim, hoje você pode pedir para que o INSS considere esse período, aumenta tempo de contribuição e, consequentemente, possivelmente, aumenta valor de benefício também.
Bom dia, Ladimir. Bom dia, Betão. Sou o Antônio. Trabalhei e paguei 35 anos de contribuição como motorista. Me aposentaram somente com salário. Tem como a possibilidade de
reajuste?
É o Antônio que está perguntando aí, Betão, para a Leise.
A possibilidade de recálculo, né, de reajuste, ela sempre existe. A gente precisa avaliar todo o histórico contributivo. No caso dele, se porventura ele tenha pago sempre sobre o salário mínimo, aí não tem o que fazer, né? Mas aí é uma questão da gente avaliar o histórico de contribuição dele.
Essa situação de contribuição, Ezer, também há algumas dúvidas que geram, tá? Ele trabalhou 30 anos como motorista, tá? Recolhendo ali um salário mínimo.
35.
Não, só dando uma explicação aqui. 30 anos como motorista, tá? Recolhendo como sobre um salário mínimo. Depois, os últimos 5 anos, ele recolhe sobre 3 salários mínimos. Ele vai se aposentar com quanto?
É, aí que tá. É isso que as pessoas acabam errando, né? Uhum. Por não fazer o planejamento. Porque o que acontece? As contribuições para fins de cálculo de valor de benefício, elas contam desde julho de 1994. Então, às vezes, os últimos 3 anos, ou os últimos 5 anos, vão ser insignificantes para o cálculo em geral, né? Então, nem sempre vale a pena. Na grande maioria das vezes, não vale a pena. Por isso, a importância de fazer o planejamento, para ver, realmente, eu devo pagar mais ou isso não vai compensar? Porque, às vezes, no momento em que a pessoa aposenta, até tem uma diferença. Mas no primeiro ou segundo ano de reajuste, ela já se equivale a salário mínimo, né? Então, nem sempre vale a pena aumentar nos últimos anos.
Então, certo realmente é você continuar pagando, contribuindo ali sobre um salário mínimo, porque você vai receber um salário mínimo na frente.
É, cada caso é um caso, né? Mas o importante mesmo é fazer esse planejamento, fazer esse cálculo antes de recolher de uma forma diferente, para ver se esse diferente vai realmente ter algum impacto ali na frente, no momento de aposentar.
Bom, o Marcos pergunta aqui que ela está aposentada 1 ano, ganha salário mínimo, trabalhou de 2000 a 2020, e aqui vai para muita gente essa pergunta também, Leise, como representante comercial autônomo, contribuiu sobre o salário mínimo e descontou 33% e não 11%. Mas ele tem direito à revisão para ganhar, além do salário mínimo, como ele se aposentar 1 ano, como representante comercial, em Leizinho?
Se ele fez a contribuição sobre o salário mínimo, não tem como receber mais que o salário mínimo.
Não tem direito. Tá. Bom dia, me aposentei por tempo de serviço. E trabalhei no interior, só que me se aposentou por um salário mínimo. Há possibilidade, a Marilene pergunta, desta revisão ela ter um valor a mais?
Existe a possibilidade, tudo vai depender das contribuições dela. Se ela recolheu acima do mínimo, pode ser que o benefício dela esteja a menor do que deveria.
Em todos os casos, existe a possibilidade de revisão, não é isso, Leise?
Existe a possibilidade de revisão, desde que a pessoa esteja aposentada há menos de 10 anos.
Menos de 10 anos.
Passou 10 anos, ele já não tem mais como buscar nenhum tipo de revisão.
Então, a pessoa está aposentada há mais de 10 anos não tem revisão?
Não tem revisão. Há menos de 10 anos, sempre tem que fazer o recálculo, porque muitas vezes tem valor aí deixado para trás.
Então, quem se aposentou antes de 2015 não tem revisão. Quem se aposentou após 2015, até o final do ano, pode fazer a revisão.
Exatamente.
Bom, são muitas perguntas aqui. Obrigado a todos. Obrigado. O Neri pergunta, tem um bloco de produtor, trabalho de carteira assinada em lavoura como tratorista. Como procede essa possibilidade de ele fazer o encaminhamento da aposentadoria dele, Leise?
ele pode se fazer valer do período rural para tempo de contribuição, o período de carteira assinada e também o avanço no tempo de contribuição em razão da insalubridade pela função de tratorista.
Bom, aqui uma outra pergunta. Tenho lombociatalgia. Tenho direito a algum benefício e contribuo há 23 anos com a Previdência?
Toda e qualquer doença, né? Toda e qualquer enfermidade que impossibilite a pessoa de realizar suas atividades, se ela for segurada do INSS, isso é, se ela estiver contribuindo, né, para o INSS, ela pode buscar um benefício por incapacidade temporária, né, que é o auxílio-doença, e talvez uma aposentadoria por invalidez, dependendo da gravidade da enfermidade.
Admir, vamos aí.
Tá, a última pergunta.
Última pergunta, senhor.
Não, pode encaminhar.
Não, pode encaminhar.
Bom dia, sou portadora do Crohn. Posso me aposentar como portadora? Estou, há 11 anos tenho essa doença. É a pergunta que faz aqui a nossa ouvinte, Leise, a Rosemary.
Rosemary, é importante avaliar a tua situação para verificar quais são as dificuldades, né, no labor da atividade, para ver se é possível buscar um benefício por incapacidade, uma aposentadoria por invalidez, daqui a pouco um enquadramento numa aposentadoria de PCD, enfim. Tem que avaliar os laudos médicos para a gente poder te orientar. Mas que te ajuda em relação a isso, sim, com certeza. Então,
o casal, rapidamente, sim. O casal, ó, os dois estão aposentados, tá? Morreu o homem. Ela ficou viúva. Ela fica recebendo a pensão direta dele?
Ela recebe, continua recebendo.
Um do outro, como, né?
Exatamente. Continua recebendo a aposentadoria e pode acumular o benefício de pensão, sim.
Como acumular o benefício de
recebe
pensão?
Recebe a aposentadoria e mais a pensão do cônjuge que veio a falecer.
Então,
recebe os dois benefícios.
Tem que entrar imediatamente no INSS comprovando que está viúva ou viúva, né?
Isso.
Exatamente.
Para buscar a pensão por morte.
Pois não, Admir.
Não, é
rapidamente,
nós temos. Nós temos aqui mais de 15 perguntas. Eu vou dizer o seguinte, ó. Leise, eu vou anotar o telefone aqui, a pergunta, e eu vou encaminhar, daí vocês entram em contato para esclarecer a dúvida dos nossos
ouvintes. Com certeza, será um prazer.
Então, vamos fazer isso aí, Betão. Eu vou pegar todas essas perguntas, os contatos, e a Leise agora, com o seu pessoal, vai ligar e esclarecer as dúvidas diretamente para os nossos ouvintes aí. 957,
14... A única é o escritório aqui da Viver.
É isso aí, vamos para o fechamento.
Viver em Baqueria, fechamento.
A Viver fica na rua João Teodoro Duarte, 332. Ali pertinho da Quiútil, em frente ao Zamban. Bem isso. Facinho de achar.
332.
Isso, João Teodoro Duarte, 332. E o nosso telefone fixo ali é o 3232-4611.
Repete para mim, hein?
3232-4611. E a gente tem também o WhatsApp, que é o 98105-9130. 98105-9130.
9130.
E o fixo 3232-4611.
Leise Ermeyer, diretor do escritório Viver Aposentadoria, obrigado pela sua presença aqui na Rádio Fátima, hein? E as dúvidas aí, o pessoal pode chegar até o escritório da Viver Aposentadorias, tá ok?
Isso.
Bom
aí.
Dia, tá?
Vai ser um prazer aí receber os nossos ouvintes, e eu quero esclarecer também que esse primeiro atendimento, ele não tem custo, então é importante que as pessoas vão, esclareçam, porque muitas vezes estão deixando aí de receber um benefício por falta de informação.
9h58, Betão, vem aí, notícias.